Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Zé, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos.
O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras que estão na escuta de mais um programa Sem Fempe para Todos, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e região. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras do município de Malta, Condado, Vista Serrana, São José das Pinharas. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, de Várzea, de Santa Luzia, de São José do Sabugi, de Junco do Seridó, de Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. O nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras, servidores e servidoras, nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, que estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos. E o nosso bom dia também para todos os servidores e servidoras do município de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, da zona urbana, da zona rural e do distrito de Santa Gertrudes. Hoje vamos repassar aqui, inicialmente, os valores recebidos, né, pelas prefeituras municipais nas duas primeiras parcelas, né, primeiros repasses, né, do dia 10 e 20 de maio. Quantos municípios já receberam até o último dia 20? Areia de Baraúnas, 968 mil.
Assunção, 1 milhão e 30 mil.
Cacimba de Areia, 1 milhão e 28 mil.
Catingueira, 1 milhão e 116 mil.
Condado, 1 milhão e 181 mil.
Emas, 1 milhão e 32 mil.
Junco do Seridó, 1 milhão e 265 mil.
Malta, 1 milhão e 178 mil.
Mãe d'Água, 1 milhão e 51 mil.
Olho d'Água, 1 milhão e 129 mil.
Passagem, 1 milhão e 7 mil.
Patos, 8 milhões e 136 mil.
Quixaba, 989 mil.
Salgadinho, 1 milhão e 64 mil.
São José do Bonfim, 928 mil.
São José de Espinharas, 1 milhão e 39 mil.
São José do Sabugi, 1 milhão e 440 mil.
Santa Terezinha, 1 milhão e 55 mil.
São Mamede, 2 milhões e 78 mil.
Santa Luzia, 2 milhões e 78 mil.
Tenório, 1 milhão e 52 mil.
Várzea, 1 milhão e 6 mil.
E Vista Serrana, 1 milhão e 68 mil. Então ainda está faltando aí a parcela do FPM e do Fundeb correspondente ao dia 30 de maio. Então, como vocês estão observando aí, os recursos apenas de FPM e Fundeb, certo? Fora dinheiro da saúde, dos convênios, né? E outros valores que são realmente efetuados através de convênios com o governo de estado, governo federal, ainda não foram realmente contabilizados aqui. Então, isso é apenas o repasse do Fundo de Participação do Município e do Fundeb até o dia 20 de maio. Mas queremos aqui também dar o nosso bom dia ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Delson, a Dona Geralda, a Francisca Elvis, né, lá no sítio de São Bento, município de Patos, né, e ali também no distrito de Santo Gertrudes, a todos os companheiros lá do assentamento Patativo do Açaré, a Maria Odócia, né, que está na escuta do programa todos os domingos, a companheira Roberto, a Everaldo, a Rabai, a Guga, todos os companheiros e companheiras ali do assentamento patativo do Açaré, os companheiros também lá de Cacima de Areia, né, o João Batista, o Isidro, que estão na escuta do programa, a Maria José, a Lila, a Sebastião, Augusto, lá no sítio Cachoeira, município de São José dos Pinhares, que também estão na escuta do programa Sinfem para Todos, ao companheiro Max Gligório, né? A todos os dirigentes do Sinfem nesses municípios que todos os domingos estão na escuta do programa Sinfem para Todos. E também os companheiros aqui do Frete, né? O Anchieta, aqui do Frete, em frente à Rádio Espinharas, que está na escuta do programa, né? Não apenas no dia de hoje, domingo, programa do Sinfem, mas o que nós apresentamos também, Patos Sustentável, né, que foi apresentado ontem, de meio-dia até às 13 horas, também aqui na Rádio Espinharas de Patos.
Zé, lembrar, né, de nossa amiga Mariazinha, diretora do sindicato, de Célia, né, aposentada, de nossa colega Neuma, né, em nome de Neuma, técnico de enfermagem, parabenizar todos os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, pelo o seu dia, né, que foi no dia 20 de maio, e também a todos, né, que estão na escuta do nosso programa, que não traz só, a gente não discuta aqui só servidores, nós discutimos o povo, nós discutimos os trabalhadores em geral, porque o que prejudica um, prejudica a todos, e os servidores públicos, a gente sabe, né, atendem essa população. Então, agradecer aí, né, a todos vocês pela audiência, né, pelo carinho de estar ouvindo o programa Sinfem para todos os domingos.
Inclusive, também, o último dia 20 foi o dia do pedagogo, né? Dia do pedagogo, nós queremos aqui parabenizar todos os profissionais, professores e demais profissionais, né, do magistério. Este mês de maio, muitas datas, né, de que envolvem os servidores, também o dia do gari, né, os garis que são fundamentais, o dia do assistente social, né, então realmente muitas datas aí comemorativa a todos os servidores e servidoras.
A semana da enfermagem, enfermagem, que já passou, que foi até o dia 20, e dizer também, Gonçalves, que o sindicato sempre busca, né, não só lembrar das datas comemorativas, mas também das lutas desses servidores, né, que todos eles têm uma luta nacionalmente pelos seus direitos e também aqui no município, né, e nos nossos municípios, nos 23 municípios, a gente sempre busca trazer benefícios, né, e direitos para os servidores, né, porque esses servidores é quem atende a população, tanto da cidade de Patos como dos demais municípios. Então, eles têm que colocar uma coisa na cabeça, que eles não são empregados de prefeitos, que eles não devem favor a prefeito, que eles fizeram um concurso público, estudaram, passaram e merecem respeito não só dos gestores, mas também de todos que por eles são atendidos, né? Seja na educação, na saúde, na infraestrutura, no desenvolvimento social, na habitação, em qualquer um posto que atenda a população, né? Ali tem um servidor que está lá porque ele estudou e tem mérito para estar no seu posto de trabalho atendendo essa população.
Pois é. Então, nossos parabéns aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Todos os pedagogos, aos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, aos garis, assistentes sociais, aos companheiros do SUAS, por essas datas, né? E dizer que o nosso objetivo central é justamente que as coisas avancem, né, para a classe trabalhadora, para todas as categorias. Acho que o projeto de lei 2564, né, que assegura realmente esse piso nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, para auxiliar de enfermagem, para parteiras, a luta está sendo travada, né, muito difícil, não tenha dúvida disso, especialmente com uma Câmara de Deputados, de deputados e deputadas, a maioria conservadores e conservadoras, o Senado ainda pior, certo? Mas mesmo assim a gente está fazendo a mobilização. No último dia 12 foi feita uma grande mobilização aqui em Patos. Vale salientar que todos os servidores e servidoras da saúde já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina, certo? Tomamos os cuidados e realizamos a nossa manifestação. No último dia 18, foi realizado realmente uma atividade na Câmara Municipal, a utilização da tribuna livre pela enfermeira Lígia Delfino, que falou representando a categoria da enfermagem, né? Em nome do SINFEMP, né? Porque a gente sabe que para usar a tribuna livre tem que ser através de uma entidade, e a entidade foi justamente o sindicato, o SINFEMP, e nós também demonstramos, né? Porque muita gente fica pensando, porque o sindicato, o SINFEMP só fala Carminha, só fala Zé Gonçalves, mas na verdade o SINFEMP é de todos, né? Por isso que esse programa aqui é SINFEMP para todos, porque nós não somos fechados. Nós somos um sindicato aberto, nós somos um sindicato de luta e, acima de tudo, preservamos a participação de todos os companheiros e companheiras. Inclusive, na última sexta-feira, estavam lá reunidos no SINFEMP, né, um grupo de enfermeiros e enfermeiras para tratar da sua luta aqui no município. Então, o sindicato é a casa do servidor e da servidora. É o espaço para a gente fazer a luta. É o espaço, inclusive, para fazer nossas reuniões. Então nós estamos na sede aqui na Praça Edivaldo Mota, 63, mas brevemente estaremos saindo, né, para a nova sede do SINFEMP, né, uma sede própria na Rua 18 do Forte, certo? Estamos lá em reforma há 3 meses, justamente para entregar o melhor, né, para o servidor e servidora, e realmente vai ser mais um espaço para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, as nossas lutas, as nossas atividades, né, no dia a dia. Então, esse sindicato, acima de tudo, tem esse compromisso com o servidor e servidora.
O companheiro, né, Françoelho, que ele é o representante aqui da ABEM, né, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros. Então, ele está aqui no município, né, representando essa associação e fez essa reunião lá com os membros da ABEM, né, no município de Patos, no SINFEMP. E deixar aqui claro que as categorias que precisarem do espaço podem agendar antecipado, que a gente pode disponibilizar, né, não só para a enfermagem, mas para os demais servidores, né, que tenham alguma associação e que queiram participar, se reunir, não tem espaço. O SINFEMP está aberto, né, para que vocês... É para o sócio usar, não é só para a nossa diretoria, mas todo aquele sócio que precisar de um espaço. O sindicato sempre esteve e vai continuar aberto para que vocês possam se reunir. E dizer que a gente não parou, que o sindicato não está fechado, que o sindicato não está... De mãos atadas, não. Nós estamos trabalhando, nós estamos enviando ofício, nós estamos recebendo denúncias, encaminhando as demandas dos servidores. E dizer também que o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, ele não defende só uma categoria, ele defende todos os servidores públicos municipais de Patos e Região, seja ele gari ou seja ele médico, e esteja filiada ao nosso sindicato. Então, é isso que o sindicato sempre deixa claro, né? Que a gente não tem como adivinhar as demandas dos servidores se eles não vierem até o sindicato dizer o que está acontecendo no seu setor de trabalho, na sua categoria, o que é que ele está precisando para que possa desenvolver um trabalho decente, um trabalho digno, né? É isso que a gente está aí nessa PL... Da enfermagem. Eles não estão querendo só salário, eles não estão querendo só piso, eles estão querendo dignidade, trabalho digno. Para quem? Para a população, que é para isso que eles trabalham, principalmente a saúde. Se você chega num local de trabalho, num hospital, numa UPA, num PA, numa unidade de saúde, e você não é atendido, não é porque o servidor não quer trabalhar, é preguiçoso, é vagabundo. É porque ele não tem condições de lhe atender. Porque se tiver, eu lhe garanto, ele está ali para isso e eles têm boa vontade. Porque foi para isso que eles estudaram e fizeram o curso, né, de enfermagem, de professor, de assistente social, de médico. Então, ele estudou para atender a população. É serviço que é voltado para o povo e, portanto, para que ele possa fazer... lhe dar um bom serviço no serviço público, ele tem que ter condições de trabalho e dignidade.
Pois é, o companheiro Françoelho, né, o companheiro Errimar II, né, então a todos esses companheiros e companheiras, a reunião com certeza foi muito importante, né, e dizer que o sindicato é justamente uma trincheira de luta, um espaço para a gente fazer a luta em todos os cantos dessa cidade e também nos 23 municípios da nossa base territorial. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfep para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves e Carminha Soares.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, forró do Mané Vito, de Luiz Gonzaga, né? Mas só o solo aí, né? Tem um pessoal dizendo, mas essas músicas são antigas demais, né? Já estão reclamando, mas na próxima, no próximo programa eu vou colocar umas músicas mais recentes aí, um funk, né? Alguma coisa assim para a turma... Com certeza também vai gostar. Mas nós estivemos na última sexta-feira do município de Emas, onde eu, Carminha, doutor Alexandre, realizamos lá uma reunião, né? Participamos de uma reunião com a prefeita Net, o assessor jurídico, né? Secretária de Finanças, o vice-prefeito, né? E também uma comissão de servidores para discutirmos o mês de dezembro, né, que deixaram de pagar justamente o gestor anterior. E foi feita realmente a proposta inicial da prefeita Anete, o valor da folha que deixaram de pagar foi de R$ 331.710,47. Então, deixar de pagar 172 servidores. Veja bem, o prefeito anterior pagou o mês de novembro, pagou o décimo, né, e deu o golpe no mês de dezembro. Né? Aí, o pessoal confiando, o cara pagou o novembro, pagou o décimo, aí não, com certeza ele vai pagar dezembro, mas se enganaram. E aí 172 servidores ficaram sem receber o mês de dezembro. Você já pensou?
Lembrando, Zé, que esses são efetivos.
Os efetivos, né? Porque contratados e comissionados do sindicato não representa. E também quem não for filiado ao sindicato, a gente não representa, mesmo sendo efetivo. Então a negociação foi feita em cima dos servidores do quadro efetivo que são filiados ao Sinfep. Né? Porque tem muita gente aí defendendo, não, o direito tem que ser para todos. Eu acho que não, o direito tem que ser para quem é afiliado ao sindicato. Porque enquanto uns servidores se organizam, se filia, luta, outros ficam só esperando. Então, eu não defendo, por mim o direito só iria para quem realmente fizesse a luta, tivesse coragem de lutar. Né? Eu sou bem sincero, bem transparente nas minhas opiniões. É porque depois, não, vem para um, vem para todos, aí não estava vindo nem para uns, imagino para todos.
Né? No caso de dissídio, né, coletivo, sim. No
caso, não é o nosso caso.
É, no caso de... No caso, eles já trouxeram dizendo isso. A gente está aqui para negociar os efetivos filiados à entidade.
Pois é, veja bem. Então, a proposta foi a seguinte. Primeiro, a explicação sobre o desconto do texto de férias referente a 2020. A prefeita se comprometeu em pagar um texto de férias a todos os servidores referente ao ano de 2020, né, que vai ser tirado essas férias agora em 2021. E as férias de 2021 serão pagas em 2022 e assim por diante. 2019, 2018, 2017, 2016, né, esses quatro anos, terá que entrar com ação na justiça. Né? O sindicato vai entrar com ação na justiça das férias dos servidores, no pagamento de um texto de férias. Né? Que, inclusive, nós queríamos entrar com essas ações bem antes, mas os servidores ficaram apelando, pensando que o prefeito ia pagar e não pagou.
Ele prometeu e não cumpriu.
Exatamente. Então, nós só podemos agora reclamar de 2016 para cá. Né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Os últimos cinco anos. Né? Os outros anos já dançou. Já perdeu. Quem realmente não entrou com ação na justiça. Então, a prefeita se comprometeu em pagar um texto de férias este ano dos servidores e servidoras que têm direito tiveram direito às férias baseado no ano de 2020. Em relação ao pagamento de dezembro, a proposta apresentada inicialmente foi de o parcelamento em 12 vezes, mas nós conseguimos fechar em 10 meses, a partir do mês de julho, e vai ser feito pagamento integral. Surgiu a proposta de ser proporcional, mas a gente achou melhor ser integral, porque um salário, aí você receber em 10 vezes, né, vai ser R$100 por mês, então não vai criar nenhum impacto. E a proposta é o seguinte: começar a pagar os servidores que ganham até um salário mínimo, e aí vai aumentando. 1.100, aí 1.101, né, vai aumentando. Com certeza, os professores vão receber por último, que são os servidores que ganham mais. Né? Tem os garis também que não vão receber de primeira porque eles ganham mais do que o salário mínimo.
Tem a saúde, tem, né?
Saúde, né? Desenvolvimento social. Tem outros servidores que ganham mais.
Zé, e deixando claro o seguinte, que esse pagamento, como não houve o pagamento da verba de dezembro, né? Que vem o Fundeb, vem todas as verbas separadas. Esse dinheiro não ficou na conta, né? O que ficou lá foi muito pouco. E vai ser pago esse dinheiro, é um dinheiro extra que a prefeitura vai ter que tirar do FPM para fazer esse pagamento, seja para professor, seja para gari, seja para vigia. Quer dizer, de qualquer uma secretaria vai ter que sair do FPM esse dinheiro e, portanto, os servidores que lá estavam acordaram, né? Porque a gente já sabe que se fosse para a justiça vai ser de 3 a 4 a 5 anos, que tem gente que ficou sem receber aí há 7 anos atrás e ainda não recebeu. Então, por isso que a comissão que foi representando os servidores aceitaram a proposta, porque é melhor receber até 10 meses do que passar 5, 6 anos, né, na justiça, correndo o risco, né, de pagar custos, porque depois que passou a reforma trabalhista, ninguém tem mais a gratuidade da justiça. Então, além de não ter a gratuidade, ia pagar as custas e também pagar, né, todas as despesas que tem no processo, além de ainda ter que disponibilizar, né, tempo para estar na justiça lutando por um direito que foi retirado, né, covardemente deles. Que você pegar o dinheiro do servidor e não pagar, isso é uma maldade, né, que foi feita com, não só na cidade de Emas, mas na cidade que os gestores reteram o dinheiro e não fez o pagamento de quem trabalhou um mês inteiro, né? Um ano inteiro esperando receber o mês de dezembro e passou esse ano sem receber. Nós já estamos no mês de maio, a gente está negociando agora, né, Zé? Essa verba para que o servidor não tenha mais prejuízo do que já teve.
Pois é, então a comissão que estava lá por maioria dos presentes, já temos lá 8 servidores, dos 8, 6 concordaram com a proposta, 2 discordaram, então prevalece realmente e foi aprovado por maioria. É, e a proposta é justamente essa, parcelamento de 10 vezes, conversando com quem ganha um salário mínimo e aí vai aumentando. Vai levar em consideração os mais idosos, vai levar em consideração as pessoas que têm comorbidades, que estão doentes. Quem tiver com câncer, por exemplo, vai receber primeiro. Então vai ser feito todo esse levantamento. Então vamos ter mês aí, que como tem 33 mil por mês, vai ter mês de pagar aí 25 servidores, né? Pelo menos quem ganhar aí um salário mínimo. Mas vai ter mês de pagar, por exemplo, 8, 10, 12, no caso quando chegar os professores. Mas é importante de que foi feito o acordo, certo? Vai ser encaminhado um projeto de lei para a Câmara, né? Discriminando tudo direitinho, né? E assegurado isso aí, né? Então eu acho que foi uma negociação importante, uma vitória para os servidores. Eu acredito que a prefeita de Emas era uma pessoa séria, era uma pessoa comprometida, ela não fica desviando do assunto, porque ela poderia muito bem fazer como os outros estão fazendo aí, os que não têm compromisso com os servidores e servidoras, dizer o seguinte: entre com a ação na justiça e a gente passar todo esse tempo. Mas ela teve realmente o cuidado de sentar já por 2 vezes, né, com o Sinfemp, e agora nós fechamos essa proposta. Então, eu quero aqui, inclusive, agradecer a prefeita, né? Eu acredito em Aneta, eu acho que ela não é uma pessoa que queira fazer o mal com os servidores, certo? Inclusive, alguns problemas que ocorrerem no município, alguma perseguição se surgir, qualquer tipo de coisa, ela, inclusive, disse que poderia procurar, né, para resolver. Então, acho que foi uma vitória importante, né? Eu acho que a gente tem como avançar em Emas, até porque não vai atrasar o salário está em dia, e não vale a pena que fazer um acordo para atrasar o salário. Então, lógico que é garantir o salário de como está sendo feito, o pagamento, né? E também garantir esse retroativo aí do mês de dezembro. Então, fechada essa proposta. A outra pauta foi em relação a implantação da salubridade, né, das auxiliares de serviço e merendeiras, e nós vamos reenviar, né, o laudo e a relação de todos esses servidores e servidoras amanhã. Amanhã cedinho estaremos encaminhando lá para a prefeitura, justamente para
ela fazer o estudo,
fazer o estudo, né, porque são poucos servidores, então é importante resolver isso logo. Então nós queremos aqui também agradecer aos companheiros do Sinfemp, né, ao Cacá, a Rosângela, a outros e outros companheiros que estiveram na reunião, porque o importante desse sindicato é que o servidor participe, né? Porque nós poderíamos ter ido o quê? Eu, Carminha, e o advogado do sindicato, doutor Alexandre, ter sentado lá com a prefeita, a secretária de finanças, o vice-prefeito e o advogado da prefeitura, ter fechado o acordo sem discutir com a categoria. Então, isso é que faz a diferença desse sindicato, porque a gente não decide as coisas sozinho, a gente discute acima de tudo todos os problemas, mas na decisão tem que passar pelo clube dos servidores e servidores. E nós não vamos fazer a assembleia, né? Inclusive eu estava até dizendo, não era nem para a gente ter feito a reunião nessa pandemia, mas fizemos. Nós não vamos fazer a assembleia porque nós não vamos estar infringindo o decreto, certo? Então, para decidir isso, por isso que nós colocamos no grupo do WhatsApp uma comissão, um representante de cada categoria, justamente estão lá, tinha professor, tinha gari, tinha auxiliar, tinha servidor da saúde,
Zé, lembrando,
motorista, todo mundo bem representado.
Lembrando que o companheiro, né, Antônio Carlos Cacá, fez essa ponte, né, de pedir aos servidores que escolhessem um representante para as categorias, né, para que a gente não entrasse sozinho lá. Então, as categorias escolheram o seu representante. Os professores escolheram seus representantes, o gari escolheu seu representante, o motorista, e eles estavam ali com aval das categorias, né? E por isso que foi acordado, né, essa proposta aí que a prefeita apresentou devido às dificuldades que ela achou a prefeitura. É, ela disse que não apresentou aos servidores, e os servidores cientes, porque estão lá, né, no dia a dia, cientes do que está acontecendo, né, fizeram por bem aceitar a proposta. Deixando claro, que o sindicato estava fazendo a ponte, mas quem decide são os servidores, né, Zé? Para depois dizer, não, o sindicato achou bom 10 meses. Não, a gente achou bom o que os servidores acordaram. Eles, com a sua representação, aceitaram a proposta, porque já passaram por isso antes e teve que entrar na justiça e tem gente que ainda hoje não recebeu, depois de 5, 6, 7, 8 anos ainda, a verba do mês de dezembro que outros gestores não pagaram. Então, o gestor, quando entrou, disse, entra na justiça. E aí, não houve acordo e, por isso, né, ainda está muita gente, muitos já estão recebendo e outros ainda estão para receber. Então, é melhor ter a perspectiva, segundo os que estavam presentes, de saber que daqui a 10 meses vai receber, do que passar 5, 6 anos para receber um salário que foi tirado, né, que não foi pago, né, pelos gestores anteriores.
Pois é, a questão de olho d'água, inclusive, já foi feito o acordo, os servidores já receberam aí o mês de novembro, né? Alguns também o 13º salário, né, que não foi pago, os 930 mil do bloqueio, e está faltando o mês de dezembro.
Nós vamos mandar ofício, né, para prefeito ver se também tem como a gente sentar e ver uma forma de fazer acordo. Caso contrário, é aí que a gente vai encaminhar para a justiça. Mas antes a gente vai tentar o diálogo para evitar, né, que a gente esteja nos tribunais. Se for o caso, né, se não tiver a prefeita não apresentar nenhuma proposta, aí sim a gente vai entrar com a ação na justiça para cobrar o mês de dezembro.
Pois é, inclusive em Olho d'Água ainda teve servidor, né, ainda teve servidor que teve a coragem de dizer o seguinte: o sindicato não era para ter entrado com a ação do bloqueio, não. Quer dizer, nós conseguimos o bloqueio de 930 mil, só saiu esse pagamento devido ao bloqueio, porque se não tivesse bloqueado, eles teriam levado era tudo. Certo? A mesma situação de São Mamed, do rateio do Fundef, que os professores já deveriam estar com dinheiro no bolso há muito tempo, certo? Mas a gente conseguiu o bloqueio, simplesmente a reunião que aconteceu em São Mamed, os professores queriam, vamos retirar que o prefeito vai pagar. Até hoje, nenhum centavo. Isso é muito bom, especialmente para quem não acredita no sindicato, para quem não acredita na nossa luta. É bom de quando em vez, né, sofrer essas situações, passar por essas situações, para dizer e também para refletir, né, que o sindicato é um instrumento de luta nosso. Independentemente de quem estiver no poder, a gente faz a luta. E o prefeito de Areia de Baraúnas, esse aí também não aparece, né? Não negocia. Então vamos realmente, já está sendo feito o levantamento de quem ainda não recebeu o mês de dezembro, né? Porque a prefeita anterior, entre aspas, né, porque a gente não sabia ali como funcionavam as coisas em Areia de Baraúnas, é um desastre, né, administrativo, né, e pelo que eu estou vendo aí, esse novo também não vai muito longe não, né, porque não dá as caras a ninguém, né, a gente manda ofício e não atende, né, então foi desse jeito, meu amigo, que muitos prefeitos perderam as eleições, viu, tá certo? Então, Vossa Excelência, se ligue também, que o poder não é eterno, não, viu? A única coisa eterna é quando você morre, aí você vai ser eterno mesmo, né? Mas aí é importante refletir sobre a importância do sindicato, né? A importância do sindicato. Então, essa negociação de EMAS, né, avançou substancialmente, né? Fizemos esse acordo, Olho d'Água, a gente conseguiu o bloqueio, conseguiu o pagamento, vamos ver agora o mês de dezembro, amanhã mandar esse ofício para ter uma resposta, porque se não tiver resposta, vamos entrar imediatamente com a ação da justiça para não estar perdendo tempo. E a questão de Areia de Baraúnas, eu acho que é logo entrar com a ação na justiça, não está esperando realmente retorno desse prefeito que ninguém consegue, né, falar com ele. Tá certo? Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta aqui com o programa Sinfep para Todos. Thank you.
está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Pois é, e o Isaías e seus chorões, pedacinho do céu, né? Mas, companheiros, nós estamos preocupados com a situação dos servidores e servidoras que foram infectados pela Covid-19. Nós estamos presenciando aí em todo o país a irresponsabilidade desse governo Bolsonaro, certo? Que não está nem aí. Vocês estão observando aí o que está sendo dito na CPI da Covid, que graças ao STF foi realmente aberta essa CPI para detectar essas imoralidades, irregularidades, né, praticadas pelo governo Bolsonaro, por seus ministros, de negar a doença, de não comprar a vacina, certo? De não ter compromisso com a vida, mas sim com a morte. Então é justamente nessa política que está sendo implantada por esse governo de extrema direita, que está acabando com o nosso país, estão entregando nossas riquezas, onde nós já estamos aí chegando a 450 mil mortes. Não é brincadeira. É 4,5 vezes a população de Patos que já morreu. É uma coisa séria. Nós a cada dia estamos perdendo nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, nossas amigas, né? E infelizmente ainda tem gente que está ignorando a doença, que fica botando a culpa no outro. Mas na verdade, desde o início, o que nós presenciamos foi justamente esse governo ignorar a doença, a começar pela gripezinha, de não ter comprado as vacinas. Então por isso que hoje não tem vacina. Tem dinheiro, mas não tem como comprar vacina. Diz que vai ser aplicado 1 milhão de vacinas de onde? Que não tem insumo. Inclusive brigando o tempo todo com a China, brigando com os outros países. Olha, sem brigar já está difícil, imagina brigando. Então um governo extremamente louco, com todo respeito aos loucos. Mas os servidores e servidoras têm também sofrido muito. Aqui em Patos, essa lei que foi aprovada pela Câmara foi uma lei que já deixou de fora os infectados pela Covid-19, ao colocar que qualquer servidor que tivesse 5 faltas, mesmo justificadas, já ficariam de fora. E é o que aconteceu, o que está acontecendo. Então nós vamos, inclusive, fazer um levantamento de todos os servidores e servidoras que foram infectados pela Covid-19, não apenas no município de Paz, mas nos 23 municípios da nossa base territorial. Nós estamos vendo aí um formulário, né, para fazer essa pesquisa e saber também se os municípios, se os secretários municipais de educação, se as secretárias municipais de educação, se os prefeitos e prefeitas assumiram o papel de apoio a esses servidores e servidoras. Porque, na verdade, eu não observei isso, pelo menos aqui em Patos, onde servidores que foram infectados tiveram que comprar sua medicação, tiveram que pagar os seus exames, né, ficaram com sequelas, e essas sequelas até hoje também não está sendo atendida, né, pelo município. Então nós vamos fazer esse levantamento, não só em Patos, mas em Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório, Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho, São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água, certo? Todos esses municípios, justamente para identificar as pessoas que foram acometidas aí, né, pela Covid-19 e saber o histórico, como elas passaram por essa situação difícil e hoje como elas estão, se estão realmente enfrentando alguma sequela em decorrência da Covid-19.
O pior, Zé, é que fica em casa, depois que fica em casa volta para o trabalho. Não tem aquela vergonha, porque você não vai saber se você não fizer uma tomografia, se você não fizer um raio-x, que você teve sequelas. E não é só no pulmão que tem sequelas, muitas das vezes também tem na cabeça. Então, é muito difícil, né? A gente já sabe que a dificuldade é grande de quem teve os sintomas, quem teve realmente a doença, né? Porque teve muitos que foram assintomáticos, não, e também muitas das vezes tem sequelas e não sabe, porque pode vir depois, né, quando eles forem fazer a averiguação. Então, o município tem que agilizar nesse sentido, tem que dar as condições para esses servidores, né, fazerem os exames. Outra questão, Zé, nós temos um decreto aqui no município chamando todos os servidores que estavam afastados por a idade e também por doenças crônicas a voltarem aos seus postos de trabalho. Deixando claro, essas pessoas têm doenças pré-existentes e não têm nenhum laudo técnico que vá garantir que ele não vá ter a doença grave. Então, é um risco que o município está correndo, chamando pessoas que têm doenças crônicas, com exceção das grávidas. Não foi chamada as grávidas porque teve um decreto nacional que disse que as empregadas grávidas, e quando diz empregadas, não disse que era empregada doméstica, não disse que era empregada da iniciativa privada, não disse de onde era a empregada, e isso inclui também as servidoras públicas. Essa questão, porque foi vacinada, né, tomou as duas vacinas e tem que voltar porque não vai ter a doença grave, não tem nenhum laudo técnico que garanta que a pessoa que tem doença pré-existente, que tem pressão alta, que tem problemas cardíacos, que não tem a imunidade boa, que ela não vai ter a doença grave. Então, eu acho que é um risco, né, estar chamando essas pessoas para trabalhar, porque não impede que ela vai ter a doença, nós já sabemos. Mas a pessoa que é sadio, né, o idoso que não tem nenhuma doença grave, a pessoa que tem doença grave, que tomar as duas doses e voltar a trabalhar e pegar essa doença e tiver a doença grave, quem é que vai dar a vida dela de volta? Então, eu acho muito arriscado esse decreto que está aí, tem que prestar atenção, né? Se a pessoa tem um marca-passo, se a pessoa tem uma doença gravíssima, que não pode, que tem a imunidade baixa, essa pessoa deve ficar, continuar afastada, colocar atestado, seja como for. Eu só sei que essa pessoa não tem como estar. Quem trabalha principalmente na área da saúde, na UPA, no SAMU, no PA, que está diretamente recebendo pessoas com Covid, né, e está no, nos setores... como se a vacina fosse dar a vida deles. A gente sabe que a vacina vai diminuir, né, que você vai impedir, é uma possibilidade de você não ter a doença a grave. Mas, se eu já sou débil, já tenho alguma doença pré-existente que a Covid diz que mata, então é melhor deixar ela continuar no seu local, trabalhando remotamente, se for o caso, e se não, continuar em casa.
Pois é, porque esse argumento que todo mundo que está vacinado tem que trabalhar, realmente é contraditório, como você bem falou. Se você tem comorbidades, não significa que com a vacina vai resolver tudo. Então, todos os companheiros e companheiras... Olha, eu sempre gosto de falar aqui no programa uma coisa. Nós somos muito desorganizados com a nossa documentação, né? Muito desorganizado, especialmente com nossos contra-cheques, com os documentos pessoais, com papel de água, de energia, certo? Com a certidão de nascimento dos meninos, certo? Com atestado de óbito, com tudo. Foi documento para a gente deixar desprezado lá, só vai procurar quando vai precisar e não encontra nada e fica aquela loucura. Então organiza a documentação de vocês. Todos esses atestados que vocês realmente pegam dos problemas de saúde, não entrega o original, mas tira uma cópia e, se possível, autentique para estar realmente de acordo com o original, tudo direitinho. Mas, se não puder autenticar, no mínimo vocês tiram uma cópia e guardem isso em casa, certo? Porque nós precisamos justamente disso aí. Porque, gente, não fica aí pensando que os políticos... Certo? Que prefeito, que vice-prefeito, que vereador, que vereadora está preocupado com servidor público, não. Certo? A maioria não está nem aí. Essa é que é a verdade. Não estão nem aí. É o mundo se acabando e vereador e vereadora votando em quem tiver no poder. Certo? Essa turma não está ligando para servidor e servidora, não.
faz um discurso ali, outro acolá, faz uma média, mas na luta mesmo, certo? Não tem coragem realmente de enfrentar. Essa que é a verdade, certo? Então quem tem que defender nosso interesse somos nós mesmos, certo? Quem quiser ajudar, vem ajudar. Agora, a gente tem que estar preparado para, quando precisar, de entrar com a ação da justiça, certo? Ah, eu tenho tal comorbidade. Eu digo, mas cadê o laudo do médico? Especialmente, você deve ter esse laudo da unidade básica de saúde. Eu mesmo fui na UBS, que eu sou atendido. Então, nós temos lá três situações. Tem as informações do agente comunitário de saúde, que não estava em dia. Tem a ficha, aquela ainda manual, manuscrita, que tem outras informações. E tem um prontuário lá do médico, certo? Então, veja bem, muitas vezes a ficha do agente não bate com o prontuário que era escrito, manuscrito lá, e nem bate com o prontuário médico. Então, são três informações de cada um dentro do OBS dessa, mas incompletas, porque tem que realmente fechar. É melhor só uma, ou estão as três, mas atualizada. Mas tudo bem, isso está acontecendo porque agora que está se precisando para tomar essa vacina, né? Então é importante que cada um cuide de sua vida, inclusive nessa parte da documentação. Vá na UBS, como é que está aí? Olha, eu tenho um problema A, B, C, D. Estão todos aí? Está faltando algum? Né? É bom que vocês façam isso, certo? Porque a gente atualiza nossos dados junto ao Ministério da Saúde. E, ao mesmo tempo, essa questão da vacina aí, que está uma coisa terrível, para se ter uma ideia, até a última sexta-feira nós não tínhamos chegado ainda a 25% da população brasileira vacinada. Você tem uma ideia, Carminha? Na última sexta-feira, apenas 39% dos idosos tinham sido vacinados. 39%, também 40%. Ou seja, de cada 100 doses, apenas 40 tinham se vacinado. Ou seja, é uma coisa brutal, né, o que esse governo federal faz. Não tem compromisso com ninguém. Aí tu vai em outros países, depois que derrotaram nos Estados Unidos o Bolsonaro de lá, aquele Trump, né, que é um tampo ruim, igual esse daqui, certo? Aqui é outro tampo ruim. Aí lá estão vacinando crianças de 12 a 15 anos. Né, nos Estados Unidos. E aqui não. Os idosos, né, de 55 até a 100 e poucos anos, daí para cima, que tenha comorbidades, né, tal, não foram ainda vacinados em sua totalidade, nem 50%. Então o governo, que ele não está nem aí, gente. Ele está preocupado com a CPI que está, né, com menos cor dele lá no Congresso Nacional. Então, por isso que o servidor e a servidora deve realmente fazer isso. E outra coisa, os senhores secretários e secretárias, eu já recebi muitas denúncias da Secretaria Municipal de Educação, certo? Onde tem servidores infectados, inclusive na creche Chico Mota, inclusive na própria sede da Secretaria de Educação, e quando a gente procura saber, aí, não sei, eu acho que não, vocês sabem porque eu sei, eu não estou lá dentro e sei, e porque vocês não sabem, porque os secretários não sabem. Por isso que nós vamos fazer esse levantamento, né? Esse levantamento. Tem inclusive diretor de escola que dizem que o esposo está com Covid e ele está indo trabalhar. Vai sobrar para quem? Para os servidores. Então não vá, procura o sindicato, certo? Não vá seguir capricho de diretor, diretor adjunto, de secretário, não, certo? Que o papel deles é justamente defender quem está no poder. Isso é para passe e para outros municípios. Outro invencionismo, as reuniões. Parece que está tudo normal, né? Nós estamos tomando essas precauções, porque outra coisa que eu observo aqui em Patos, gente, ontem mesmo, em sexta, eu passei em alguns bairros aqui em Patos, os bares estão lotados. Em plena sexta-feira, a turma não está nem aí, né? Agora, a gente não pode se igualar a eles. A gente tem que realmente fazer a denúncia. As autoridades devem tomar providências, certo? Estão lá bebendo cachaça, dançando, se agarrando um com o outro, certo? Para irem para casa para contaminar todo mundo essas pestes, certo? É, inclusive matar os mais idosos, matar as pessoas com comorbidades. Mas veja bem, a questão dos servidores e servidoras é o que nos interessa aqui. Você, servidor e servidora, pelo amor de Deus, tenha uma coragem de denunciar, denuncie, ligue para o sindicato, diga o que está acontecendo, diga o seu chefe imediato, pegue inclusive um atestado dizendo que você está com Covid, uma declaração ou coisa parecida, certo? Agora não se submeta a capricho dos que estão no poder, não, porque quando eles adoecem, eles vão para os melhores hospitais, vão para a Unimed, né? Mas o trabalhador e trabalhadora, realmente a gente já sabe para onde vai. Não tem mais vagas no Hospital Regional de Patos. Estão indo aí para Campina Grande, para Cajazeiras, para outros centros. Tu já pensou? É, você doente de Covid, morando aqui em Patos, você simplesmente tem que se deslocar para outro canto. Aí é que vai dificultar.
Lembrando que não é só no Hospital Regional, no Hospital Infantil também. Tá certo? No Hospital Infantil também está lotado, né? Estava na última quinta-feira, estava lotado, não tinha vagas. Então a gente tem que dizer mais uma vez, se puder, fique em casa, porque essa doença não tem pena de ninguém, leva qualquer um. Então tem que ter cuidado, principalmente quem tem idoso, mesmo vacinado, porque nós sabemos que os profissionais de saúde foram os primeiros a ser vacinados e não impediu que eles morressem. É, a gente perdeu um na semana passada, em São Mamé, um servidor, um trabalhador, um da enfermagem. E ele não estava vacinado? É por isso que, mais uma vez, eu digo que se já tem doenças pré-existentes, a prefeitura deveria não chamar essas pessoas para trabalharem se, no local que fica na linha de frente. E essas máscaras que estão sendo distribuídas, quem não garante a proteção dentro desses setores? Porque é muito alto o grau de infecção, porque vai muita gente. Então, essa máscara que a gente diz aí que pode usar, essa máscara de tecido, essa simples, você pode usar se você ficar em casa. Se você for na mercearia, voltar rápido. Mas para você trabalhar, você passar o dia trabalhando, não pode faltar. Tem que ser uma máscara que dê proteção ao trabalhador. Não só quem está dentro das unidades, mas os trabalhadores que estão limpando a rua, que estão trabalhando nos esgotos, que estão varrendo as praças. Nenhum tem proteção. Luvas está faltando, imagine a luva que eles não dão. Então, é muito sério, né? E é por isso que está do jeito que está na cidade, né? Na nossa região, aqui no sertão. A gente tem que ter cuidado, porque é a vida da população e dos trabalhadores que estão atendendo o povo.
Pois é, chegamos ao final do programa. Um bom domingo para todos, uma semana de vitórias. E nos encontraremos daqui no próximo domingo, se Deus quiser. Forte abraço a todos.
Saúde e paz, e que Jesus nos dê saúde nessa semana que entra.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.